Uma conversa de hoje é com o Dr. Diego Maturana, que é cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico. Ele nos fala um pouquinho sobre essa cirurgia em si e também sobre alguns efeitos psicológicos que ela pode trazer para o paciente. Doutor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Taliane. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui.
Bom, vamos começar falando sobre a cirurgia em si, né? Como que ela funciona também, para quem que ela é indicada?
Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela vem justamente para ajudar aqueles pacientes que estão muito acima do peso, já têm algumas doenças associadas relacionadas à obesidade. Por exemplo, assim, a gente pode fazer um cálculo bem rápido. Hoje a gente leva muito em consideração o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Como é que ele é calculado? Dividindo o peso pelo quadrado da sua altura. A gente vai ter um número. Entre 20 e 25 é o peso normal. Entre 25 a 30, quer dizer sobrepeso. Acima de 30, a gente já chama de obesidade. Pacientes que têm IMC acima de 35, associado a alguma doença agravada pela obesidade, por exemplo, pressão alta, diabetes, dor nos joelhos, problema de quadril, problema de coluna, esses pacientes já têm indicação de cirurgia bariátrica, porque foi provado, Taliane, que a cirurgia bariátrica é superior ao tratamento clínico. Nesses pacientes, a cada 100 pacientes que vão tentar emagrecer com o tratamento clínico, 5 só conseguem. 95% desses pacientes não conseguem com o tratamento clínico. Por isso vem a cirurgia bariátrica. Outra indicação seria os pacientes acima, o IMC acima de 40, aqueles pacientes que têm ainda mais excesso de peso. Esses não precisa ter nenhuma doença associada, só pelo excesso de peso mesmo, o IMC acima de 40 já tem indicação de fazer essa cirurgia.
É um assunto bastante delicado, né? Porque, como você comenta, é a busca por um tratamento físico, para a parte física, né? Mas aí há o risco de a pessoa acabar desenvolvendo algumas questões mais psicológicas, como é o caso da própria depressão, da ansiedade. Qual que é, então, esse risco que a pessoa que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica tem que entender?
Exatamente. Na verdade, a gente tem que entender que a obesidade, ela é uma doença. Então, ela tem que ser tratada como tal. Esse paciente obeso, a gente tem que, cada caso tem que ser individualizado. Mas geralmente assim, é um paciente que já está há muito tempo que não consegue emagrecer, fazendo tratamento clínico, indo nutricionista, perde peso, ganha peso. Esse paciente, dependendo de quanto tempo ele já está com essa obesidade, ele já tem muitas angústias. Já daqui a pouco já tem um quadro depressivo associado, né? Então, assim, é muito importante. Todos os nossos pacientes, eles passam no pré-operatório por uma avaliação psicológica. Por que que isso é importante? O paciente, ele tem que entender que ele vai passar por todo um processo de mudança de corpo, né? E a sua mente tem que estar junto nessa mudança, né? Por que que é importante? Antes, no pré-operatório, identificar alguns problemas já psicológicos. Por exemplo, paciente que já carrega alguma carga de ansiedade, de depressão, de compulsão alimentar. Se a gente não cuidar disso, no pós-operatório, o paciente, ele vai descompensar, ele vai piorar. Exatamente disso. Então, já no pré-operatório, a gente faz toda uma avaliação e acompanhamento da psicóloga. Se precisar, temos psiquiatra também. Então, assim, esses problemas, eles têm que ser detectados antes da cirurgia já. Já tem que ser trabalhados antes. Tem que fazer por exemplo, assim, tem pacientes que vão ter que fazer algum tratamento psicológico antes da cirurgia. A cirurgia tem que jogar um pouquinho mais lá para frente, esperar um pouco, entendeu? Até que esse paciente esteja ciente, esteja bem, entenda o processo que ele vai passar e depois ele vai ser submetido ao processo da cirurgia bariátrica.
E somado a isso, né, doutor, existe também até uma certa troca de rotina da vida da pessoa, onde ela vai comer em diferentes quantidades, onde ela também talvez precise exercer uma rotina de exercícios. Existe isso também? Isso também pode afetar na saúde psicológica da pessoa?
Exatamente. Eu sempre digo que a cirurgia bariátrica sozinha ela não funciona. Ela só funciona junto com dieta e exercício físico. Isso tem que ser acompanhado por uma nutricionista, daqui a pouco um educador físico auxiliando esse paciente. Mas a cirurgia bariátrica sozinha ela não funciona. O paciente tem que entender que no pós-operatório vai ter uma rotina de alimentação, de atividade física, Por quê? Porque é isso que vai manter a perda de peso a longo prazo. E isso é o mais importante. Não é o quanto tu vai perder, e sim manter a perda de peso a longo prazo. Esse é o mais importante e é o maior desafio do paciente hoje.
Bom, voltando a falar também sobre essas questões de ocorrência de depressão, de ansiedade ligados à cirurgia bariátrica, como que o paciente, além do acompanhamento psicológico, como que o paciente pode no dia a dia dele, na rotina dele, desenvolver algumas atividades, agir de uma forma que vá prevenir essa ocorrência e que também vá ajudar ele a se adaptar a essa nova realidade?
Aí entra muito o papel da família, né? Ajuda da família, né? Por isso que no pré-operatório, quando a gente conversa com o paciente, sempre tem que ter um familiar junto, né? Por quê? Por familiar, ele tem que entender que a cirurgia bariátrica não é ir lá para o bloco cirúrgico, operar e vai para casa. Não é isso. É todo um processo que tem que ser feito. O entendimento do paciente, como é que ele vai se alimentar no pós-operatório, como é que ele vai fazer atividade física. Então, assim, a família ela tem que estar engajada, dando apoio para esse paciente, ajudando no que é necessário. Isso é muito importante no pós-operatório.
E qual que é a realidade? Eu não sei se você tem alguns dados sobre o país, sobre o estado, até aqui do município, sobre os casos de obesidade e também nos casos em que as próprias pessoas buscam por esse tratamento com a cirurgia bariátrica.
Na realidade, a procura tá cada vez mais frequente, né? no Brasil e no mundo, né? Uma realidade brasileira e mundial também. Para tu ter uma ideia, Taliane, hoje 60% dos brasileiros estão acima do peso. Né? Isso foi um pouco acelerado com a pandemia também, né? E praticamente 20% são obesos, né? Então, assim, o que está acontecendo? As pessoas estão se alimentando mal, as pessoas não estão fazendo atividade física. Hoje é mais fácil a gente comer uma comida já pronta do que fazer uma comida mais saudável, né? É difícil com a correria do dia a dia praticar atividade física, né? Cuidar do corpo. Então, assim, esse número cada vez mais cresce no Brasil e é uma preocupação nossa, né? Porque, principalmente, as crianças, né? A gente tem lutado contra isso, contra a obesidade infantil também, né? Porque a maioria dos obesos, eles começam na idade de criança, né? A má alimentação, né? Então, assim, a gente tem orientado muito as mães, assim, para já começar a alimentação saudável desde pequeno, né?
Prevenção, né?
Exatamente. A prevenção é o melhor remédio, porque a criança que se alimenta mal, provavelmente ela vai ser um obeso adulto doente no futuro, né? Então, prevenir, com certeza, é a melhor remédio.
E existem também algumas doenças que são crônicas, né? E que podem ser desenvolvidas a partir da obesidade. Quais são essas doenças também? Como que isso funciona?
Bom, a obesidade por si só já é uma doença crônica, né? E é uma doença que ela não tem cura, né? Juntamente a gente vê a hipertensão, né? Hipertensão, paciente hipertenso também. Paciente diabético, né? Então, assim, a hipertensão, diabetes, a obesidade por si só. Então, são doenças que quando diagnosticadas, dificilmente a gente pode falar em cura, a gente tem que falar em controle dessas doenças. Por exemplo, paciente diabético, quando vai ser submetido à cirurgia bariátrica ou metabólica, que a gente chama mais recentemente, esse paciente ele toma vários tipos de medicamentos para o diabetes. Pode ser, é bem provável que depois da cirurgia ele fique sem nenhuma medicação, mas ele continua um paciente diabético, né? Então, se ele controlar direitinho com dieta, exercício físico e manter o seu peso em dia com a cirurgia, provavelmente vai continuar sem medicação. Agora, se ele voltar aos velhos hábitos, começar a engordar de novo, a doença ela vai se manifestar novamente, provavelmente vai ter que voltar com medicação. Então, as doenças elas estão ali, controladas pela cirurgia, mas a gente não pode falar em cura.
E tem até alguns tratamentos, você falava antes, né, sobre aqueles tratamentos que são alternativos ou que ocorrem antes da decisão pela cirurgia bariátrica. Como que eles são colocados em prática? E também o que é o fator determinante para que a gente possa dizer, não, agora é necessário fazer uma cirurgia bariátrica?
Quando eu falei das indicações, né, além do peso e das comorbidades, É pra, a cirurgia é para aquele paciente que já tentou pelo menos 2 anos o tratamento clínico. O que, que consiste o tratamento clínico? Por exemplo, é o paciente que já fez vários tipos de dieta, emagrece, engorda de novo, ele já foi na nutricionista, ele já foi fazer atividade física, ele já usou, às vezes vem pacientes que já usaram diversos tipos de medicação para auxiliar a perda de peso. Quando estão usando a medicação, perdem peso, para a medicação, volta a ganhar peso, né? E após esse período de, que o tratamento clínico não resolve, a cirurgia é o melhor método, né? Porque ela é o único método que consegue manter essa perda de peso a longo prazo se o paciente mantiver a dieta e o exercício físico em dia.
Então, o paciente ele não pode, né, decidir sozinho que quer fazer uma cirurgia bariátrica, né? Uma decisão que é tomada em conjunto e que leva em consideração diversos fatores, é isso?
Exatamente, porque assim, o paciente ele tem que entender que ele não pode partir o tratamento pela cirurgia. Né? Ele tem que fazer, por exemplo, assim, vem um paciente no meu consultório hoje com MC de 35 hipertenso, ele não vai ser submetido à cirurgia se ele não fez nenhum tratamento clínico prévio. Né? Se ele já foi diversas vezes nutricionista, se ele já fez algum tratamento, ok. Agora, se é um paciente que nunca fez dieta, nunca fez exercício físico, né? Ele ainda tem a chance de conseguir perder esse peso e não precisar da cirurgia. Então, esse paciente ele tem que entender que a cirurgia é realmente para os pacientes que precisam, não é para todo mundo.
E existe algum fator que é impeditivo para a realização da cirurgia bariátrica, alguma questão de saúde, até de peso, que impeça o paciente de realizar a operação?
Existe sim. Existem algumas contraindicações de algumas doenças específicas, mas assim, falando em termos gerais, por exemplo, o paciente hipertenso, diabético, todas as doenças elas têm que estar controladas no pré-operatório. Né? Elas não podem estar descompensadas. Por exemplo, o paciente hipertenso e diabético não está usando nenhum tipo de medicação. Não. Esse paciente vai no endocrinologista, no cardiologista, vai compensar a sua doença e depois que tiver tudo certinho, esse paciente pode ser submetido à cirurgia.
Bom, algo a mais que você gostaria de nos deixar sobre esse assunto?
Eu gostaria de só orientar a população a levar uma vida um pouco mais saudável, né? Em termos de alimentação, em termos de exercício físico. Né? Quem tem filho pequeno em casa, orientar sempre a questão de ter a melhor alimentação para não se criar um adulto obeso no futuro. Né? Principalmente quem tem predisposição familiar, também isso é bem importante. Né? E a gente está aberto a qualquer dúvida, a consultas. Toda a equipe, somos eu e a doutora Rafaela, na equipe de cirurgia bariátrica, então a gente está à disposição de toda a população.
Como que pode ser feito esse contato com vocês?
Nós temos consultório dentro do Hospital Cristo Redentor, né? Atendemos pelo fone 3342-9414, né? Pela central de consultas, e estamos à disposição de todos.
Muito bem, então, conversamos com o Dr. Diego Maturana, que é cirurgião do aparelho digestivo e também cirurgião bariátrico. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua atenção.